O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao espaço O Resgatador. Estamos começando hoje uma jornada toda especial pelo livro de Lucas com o objetivo de experimentar Jesus Cristo. É isso mesmo. A cada dia nós queremos ter uma pequena porção do livro de Lucas para tentar extrair grandes lições para a nossa vida no dia de hoje. Eu quero lembrá-los que existe o nosso website, oresgatador.com, onde você pode encontrar as nossas mídias, seja no YouTube, Facebook, Instagram e também no podcast, como Spotify. E ali acompanhar diariamente a nossa caminhada com Jesus no livro de Lucas. Bem, hoje é o nosso primeiro encontro. Hoje, quem sabe, vai ser um pouquinho mais longo, porque eu quero explicar para você os detalhes de como que vai ser cada encontro desse. Nós iremos postar a cada domingo os versos que nós iremos estudar durante a semana, as porções. Essa primeira semana, por causa de ser a primeira semana, nós queremos focar nos quatro primeiros versos. Será uma forma de introdução ao livro de Lucas e tentar compreender o que nos aguarda nesta jornada. Então, de forma atípica, esta primeira semana vai focar aqui numa introdução ao livro de Lucas, ok? Um detalhe importante é que dos versos que nós leremos para a semana, eu vou escolher um verso que será o nosso verso para memorizar. Então, a cada semana, nós teremos um verso que eu quero desafiá-lo, desafiá-la a memorizar, a esconder a palavra do Senhor em nosso coração. A memorização da palavra de Deus é tão importante. Jesus, ele se defendeu dos ataques de Satanás ao recitar a palavra de Deus. Então, a cada semana, um pequeno verso para memorizar. E o verso dessa semana é o seguinte: para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Lucas 1:4. Então, a cada dia nós vamos repetir esse verso juntos. Para que tenha plena certeza de tudo que lhe tenha ensinado. Isso é importante, tá bom? Provavelmente nós vamos falar sobre esse verso no final. Nós vamos ler e reler esse verso sempre no final desse momento juntos, ao estudarmos o livro de Lucas. Um ponto importante nessa nossa jornada é que nós somos aprendizes de Jesus Cristo. Nós queremos aprender a servir como ele serviu, amar como ele amou, para sermos como ele. Esse é o nosso foco. É uma jornada transformacional para parecermos, nos assemelharmos mais a ele. E existe o lema dos aprendizes. E nós vamos recitar esse lema todos os dias, todos os encontros. E eu espero que você venha memorizar esse lema também. E o lema é o seguinte, o lema dos aprendizes: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Eu creio que esses versos, essas frases, elas resumem o que nós estamos tentando buscar aqui ao sermos aprendizes de Jesus. a amar, a priorizar Deus mais do que qualquer outra coisa e amar o próximo como nós nos amamos. Veja, temos que aprender a nos amar para podermos amar o próximo e amar a Deus. E essa é a jornada daqueles que seguem Jesus, os aprendizes de Jesus. Antes de nós lermos o texto, toda vez antes de nós lermos o texto, nós teremos um momento muito especial, um momento de preparo. É isso mesmo. Sabe, Deus pode escutar a nossa oração, nós podemos entrar na sua presença a qualquer maneira e de qualquer forma. Mas eu acredito que quando nós nos preparamos para nos encontrarmos com Ele, nós podemos estar mais sensíveis à voz dEle. A qualidade do encontro, muitas vezes, depende do nosso preparo. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas as coisas, as atividades, tarefas, desafios que nós estamos enfrentando, que quando nós vamos à Bíblia, quando vamos em oração, muitas vezes nós não conseguimos prestar atenção ou concentrar porque estas outras vozes, esses outros poderes ou forças, eles competem com o nosso momento com Deus. Então, eu, quando estou ensinando pessoas a caminhar com Deus, eu foco em ensiná-los a se preparar para entrar em comunhão com Deus. É um momento de entrega, é um momento de reflexão, é um momento que você vai se preparar para adentrar ao trono da graça, para escutar a voz de Deus. E quem sabe durante os nossos dias, quem sabe eu dei alguns exercícios para você, algumas sugestões. Se você está muito agitado, quem sabe respirar por um minuto de forma cadenciada, profunda, posso ajudar você a se acalmar. Sabe quando a gente está com um amigo que está nervoso e fala, respira fundo, sabe? Muitas vezes a gente precisa fazer isso, se acalmar. Eu tenho uma oração que quando eu estou muito preocupado com algo e eu quero falar com Deus, eu pego e faço um gesto, eu tenho minha mão fechada e falo, Senhor, eu estou aqui segurando, sabe, preocupações, sabe, desafios que provavelmente vão querer me atrapalhar nesse encontro contigo, mas eu abro mão deles. E eu literalmente abro minha mão num gesto de abrir para que eu possa ter esse preparo para o encontro. Respiração, alguma, quem sabe, uma forma como eu apresentei das mãos, uma questão visual. Ter um local específico para encontrar com Deus. Eu tenho uma cadeira de oração. Quando eu me sento nessa cadeira, eu vou para orar. Então, eu já, sabe, é como se eu entro no ambiente da oração. Então, são elementos como esses que eu estou comentando aqui, vou comentar na nossa jornada, que podem facilitar o nosso encontro com o Criador, com o mantenedor da vida, para que Ele possa falar ao nosso âmago, à nossa alma, de forma poderosa e clara. Eu costumo ler um texto da Bíblia antes de entrar em oração e de, quem sabe, ler a palavra de Deus. E eu quero compartilhar esse texto. Provavelmente a gente vai ler esse texto todos os dias, porque é uma boa apresentação daquilo que nós vamos experimentar, é uma introdução daquilo que nós vamos experimentar. E todos os dias eu vou dar um minuto exatamente, com uma música reflexiva, que você pode fechar os olhos, tentar se acalmar, fazer uma oração. Senhor, estou entrando na sua presença, por favor, eu quero escutar a sua voz, sabe, deixa essa preocupação de lado, me ajuda. Nessa música vai ter algumas cenas de natureza. Eu gosto de passar muito tempo na natureza. Olhar a natureza me acalma, me traz paz. Quem sabe esse seja o caso. Mas eu quero dar esse um minutinho. Eu sei que é muito pouco, mas esse um minutinho para que você possa ter essa experiência de se preparar para estar na presença de Deus. Porque eu acredito que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma forma de adentrarmos na sua presença. Com certeza nós temos, a Bíblia fala de lugar físico, né, o tabernáculo e tudo mais, onde Deus se encontra, mas ele se encontra junto à natureza quando buscamos, se encontra na sua palavra e nós podemos encontrá-lo aqui. Então eu quero convidar você a ler o texto comigo de Hebreus 4,16. E para essa série eu vou estar adotando a versão, Nova Versão Transformadora. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. A gente pode se aproximar de Deus com toda a confiança, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha que coisa linda. Deus nos convida para nos achegarmos até Ele. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter medo de se encontrar com Ele. Ele está te aguardando. E todas as vezes que você vai ao encontro dEle, Ele tem reservado uma bênção para você. Uma graça para você. Muitas vezes nós entendemos bênção como questões materiais. Mas as bênçãos de Deus vão muito além das questões materiais. São questões espirituais e principalmente a salvação e vivenciar a presença de Deus. Na certeza desse convite de Deus, eu te convido agora, quem sabe, a fechar o seu olho e se preparar para escutar a voz de Deus através da palavra. Vou tocar agora esse um minutinho de música. Depois disso, nós vamos fazer uma oração e aí nós vamos ler os primeiros 4 versos do livro de Lucas, aonde nós vamos tentar ter uma visão geral hoje e durante essa semana nos aprofundar. Então, una-se a mim nesse momento de preparo para encontrarmos com Deus. Oremos. Querido Pai, neste momento que nos aproximamos do trono da graça, que é manifestado através da Tua palavra, suplicamos uma bênção especial. Suplicamos um toque, um aconchego, um consolo, uma cura. Suplicamos a Tua presença. Oramos para que, ao iniciarmos esta jornada, caminhando com Jesus Cristo, através do Evangelho de Lucas, que nós possamos criar um relacionamento com o seu Filho. Mais do que informação, queremos vivenciar Jesus. Nos abençoe, ó Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de que de tudo que lhe foi ensinado. E eu vou repetir essa parte. Para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Bem, nós vamos, no decorrer dessa semana, tentar entender quem é o autor desta carta ou desse evangelho. Como que ele chegou até nós, qual que é o propósito, elementos importantes para nós mantermos em mente aqui. Nós acreditamos que Lucas foi o autor desse livro, Lucas, Evangelho de Lucas e de Atos. E é interessante que se aceitamos que Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos, ele foi o autor que mais escreveu no Novo Testamento, em questão de quantidade, mais que Paulo. Nós vamos deter-nos um pouco sobre Lucas, provavelmente amanhã. E aqui ele faz uma pesquisa, ele faz uma investigação. Olha que interessante, né? Muitas pessoas têm um conceito de inspiração como um processo que Deus dita palavras. Processo verbal. E o que nós vemos aqui é a inspiração se manifestando através de uma pesquisa de campo, entrevistando pessoas. Olha que coisa interessante. E isso pode nos, quem sabe, desafiar a entendermos e compreendermos um pouco melhor esse processo da inspiração. Nós temos um nome citado, Teófilo. E provavelmente ele foi alguém que patrocinou, alguém importante, na qual a qual as cartas foram importantes e foram referenciadas a ele. Mas acho que um ponto importante que eu quero deixar hoje para nós é o seguinte: para que tenha plena certeza de que tudo que lhe foi ensinado. De certa maneira, Lucas estava preocupado que Teófilo pudesse ter a sua própria fé. Não uma fé baseada na experiência de outras pessoas. Quem sabe até Teófilo tinha questionamento: será que os milagres ocorreram mesmo? Nós temos evidências? Será que virou um mito? Questionamentos. E pessoas falavam aqui e lá. E agora Lucas, na sua carta, ele está falando: Teófilo, eu espero que você possa ter a sua própria fé baseada nos fatos que eu estou lhe apresentando. Eu quero que você tenha a sua própria experiência. Eu não quero que você viva da experiência dos outros. Que a sua fé se baseie simplesmente na vivência das outras pessoas. Eu quero que você tenha a sua própria experiência, a sua própria fé. E aqui eu quero deixar, quem sabe, uma pequena reflexão com você. A sua fé está baseada na sua própria experiência? Muitas vezes, a nossa fé é baseada na experiência de outras pessoas. Por exemplo, eu nasci num lar cristão. Meu pai é um pastor, se aposentou faz alguns anos. Mas, de certa maneira, durante muito tempo, a minha experiência com Deus não era algo pessoal. Era uma experiência de tabela da experiência do meu pai. Muitos de nós temos uma experiência que é baseada, quem sabe, ou baseada num livro, ou num pregador, ou no seu pastor. E eu aqui não estou dizendo que essas coisas sejam ruins. Elas são importantes. a experiência das outras pessoas. Nós vamos à carta de Hebreus e nós vemos Paulo, provavelmente, né, o autor de Hebreus, incentivando as pessoas a analisarem a vida das pessoas. No capítulo 12. Vejam a vida dos seus líderes, vejam aquilo como eles viveram, como eles venceram. A experiência das outras pessoas, elas são importantes e podem ser importantes para mim e para você. E é por isso que Deus deixou tantas experiências aqui, para fortalecer a nossa fé. Porém, a experiência das outras pessoas não pode substituir a sua experiência. E de certa maneira, a carta, esse evangelho de Lucas, é um evangelho que visou dar ferramentas, condições para que Teófilo pudesse ter a sua própria experiência. E eu quero desafiá-lo, desafiá-la a ter a sua própria experiência. Eu não quero ser mais um daqueles que vão te ter uma experiência por tabela. Eu quero te ajudar a você ter a sua própria experiência com Deus. Porque não existe nada mais importante do que você ter um encontro pessoal com Deus. Não existe nada mais importante do que você acreditar, experimentar, vivenciar Jesus por você mesmo. Então, tome a decisão de construir, desenvolver, fortalecer a sua própria experiência. E através da palavra de Deus, em especial através da carta de Lucas, ou evangelho de Lucas, você tem condições, as ferramentas para você ter a sua própria fé em Cristo Jesus, assim como Teófilo teve. Tome o seu tempo para passar tempo com Deus. Priorize essa caminhada com Deus. E eu te garanto que você será muito, mas muito abençoado, abençoada. Quero ter a minha própria experiência, a minha própria fé, baseado na minha vivência com Jesus Cristo. Não quero mais viver dependente, sabe, da experiência de, quem sabe, do meu cônjuge, dos meus pais, dos líderes religiosos. Eu quero ter a minha própria experiência. Que coisa bonita, que decisão bonita que eu e você podemos tomar e devemos seguir. Com certeza esse texto de hoje, esses primeiros versos, são difíceis de, quem sabe, a gente aplicar vários aspectos, mas a cada semana eu quero colocar para você 7 perguntas que, se possível, eu gostaria que você respondesse. Você pode compartilhar com a gente ou pode, quem sabe, tomar nota num diário, num caderno, como você achar por bem. Mas 7 perguntas que você precisa manter em mente ao ler, ao caminhar, ao desenvolver a sua experiência com Deus. E as perguntas são as seguintes. Deixa eu colocar aqui para você ver. O que está ocorrendo nessa passagem de Lucas? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino nessa passagem? De que maneira Jesus serviu e amou? E como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? 6ª pergunta. Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? E 7ª e última, como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? o aprendiz de Jesus, ele vai entender da sua responsabilidade de cultivar outros aprendizes. E ao ajudá-los a desenvolver a sua própria experiência com Deus. Por isso, vamos orar e encerrar nosso momento juntos hoje, suplicando que Deus nos ajude a termos a nossa própria experiência com Cristo Jesus. Pai, obrigado porque temos a certeza que o Senhor nos ama e que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós. Temos a certeza, Pai, que o Senhor almeja ter um encontro conosco. O Senhor quer ter um relacionamento pessoal, íntimo, próximo. Que nós possamos, Pai, estar dispostos a vivenciar tal relacionamento. Nos ajude a buscarmos a Jesus Cristo a cada dia, através da oração, da palavra, de canções, da natureza e de tantas outras formas que exploraremos nesta jornada juntos. Que o Senhor nos abençoe. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, foi bom estar com vocês nessa primeira sessão do Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Com a ajuda de Deus, amanhã cedo, às 9h15 da manhã de Brasília, 6h15 da manhã aqui de Saskatoon, 8h15 da manhã ali em Toronto, Nova York, nós estaremos juntos pela graça de Deus. Eu espero deixar disponível essas lives nas nossas mídias, para que, se assim você não puder fazer ao vivo, você possa assistir e compartilhar. E, queridos, quando eu falo em compartilhar, eu não quero que você compartilhe, porque eu estou buscando ter mais seguidores. Se eu pudesse, eu evitaria isso. Mas é para que essas pessoas também possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe e lembre-se, Deus quer que você tenha uma experiência única e pessoal com Ele através de Jesus Cristo.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.